Oi, Everton, bom dia para você, bom dia também para a nossa audiência nesta manhã. Hoje nós vamos falar de um processo que tem chamado a atenção da nossa região, que é a recente cassação dos diplomas do prefeito Adair Barilli e do vice-prefeito Flávio Piton, do município de Muliterno. A decisão foi emitida pela juíza eleitoral Lilian Raquel Bosa, da Justiça Eleitoral aqui da Lagoa Vermelha. Ela alega práticas ilegais durante as eleições de 2020, incluindo compra de votos. E para a gente entender melhor também da perspectiva da defesa, hoje nós vamos conversar com o advogado Victor Hugo Muraro, né? Que é advogado dos políticos cassados e atua aqui em Lagoa Vermelha. Tudo bem, doutor? Bom dia para o senhor.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Realmente, Ricardo, então temos essa introdução que já fez um resumo aí da dinâmica aí do que aconteceu até culminar com uma sentença, né, que foi publicada semana passada. E a partir dessa sentença já foram opostos embargos de declaração, que é um primeiro recurso, né, Ricardo, aqui em Lagoa Vermelha, para ver algumas explicações aí que nós precisamos com relação a algumas omissões e contradições que nós entendemos que houve na sentença, para a própria juíza doutora Lília, aqui de Lagoa Vermelha, para ela fazer essas ponderações que nós reputamos necessárias e, obviamente, a partir delas, não sendo modificada, né, porque a gente pede até um efeito modificativo, não sendo modificada, será, obviamente, manejado um recurso para o Tribunal Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral.
Porque são acusações bastante graves, né, doutor? A gente tem aqui a informação nessa sentença do uso de uma espécie de câmera escondida para que os eleitores registrassem o voto, teoricamente comprado pelo atual prefeito e vice de Muliterno. Também uma possibilidade de um caixa 2, doutor. Como é que vocês receberam essas denúncias e o que a defesa alegou?
Bom, Ricardo, assim, ó, é bom ponderar o seguinte. Um processo ele é um conjunto ordenado de atos, né? Ele tem uma sequência lógica. Ele não pode ser uma colcha de retalhos. Tá? Dito isso, essa ação foi manejada, apresentada ainda em 2020, né, um pouco antes da posse do atual prefeito e do atual vice, né, e na tentativa já naquela oportunidade de que não tomasse posse, né, que o prefeito nem posse tomar. Nós estamos já no ano de 2023, nós estamos caminhando já para o final do terceiro ano do mandato. Então essa situação tem que ser analisada no contexto, né. As gravidades, elas devem ter talvez uma reação proporcional, que a justiça não teve essa reação proporcional. O que acontece? Houve essa ação, ela tem origem numa proposta, numa ação de investigação do candidato que foi derrotado no pleito, né? Obviamente que o Ministério Público Eleitoral agregou, né, a sua posição no pleito e a partir disso a defesa se apresentou com todos os mecanismos que a ela é concedido pela Constituição Federal e leis ordinárias. E sobre, especificamente, o que você me perguntou sobre essas alegações, essas graves alegações de compra de voto, na visão da defesa, não há essa prova nos autos. Veja bem, existe uma situação, você colocou dois pontos assim, bem cruciais. O primeiro deles é que houve filmagem. Eu desconheço no processo uma prova de filmagem, dentro dos autos do processo, uma prova de filmagem que esteja relacionada com compra de votos que possa linkar o prefeito e o vice. Primeiro. Número dois. Caixa 2. Desconheço também. Caixa 2 no processo. A existência de um caixa 2, na essência da palavra, com prova cabal que esteja relacionada à operação de compra de votos. Vou te dar um exemplo, Ricardo, para materializar isso. Eu vou te dar um exemplo que é dito na sentença pontualmente que o prefeito teria feito um empréstimo bancário na época da eleição. E esse empréstimo bancário teria sido, em tese, isso é dito em sentença, o valor teria sido usado para comprar votos. Ou seja, o prefeito teria feito uma angariado fundos numa instituição bancária e isso foi utilizado na sentença como argumento de abuso do poder econômico. Mas, para surpresa do próprio processo, esse dinheiro nunca saiu da conta no período eleitoral. E foi utilizado. Entende? Essas questões assim, são questões que devem ser exploradas assim, e esclarecidas e melhor, assim, com todo respeito, né? Porque a sentença, com todo respeito à sentença proferida aqui em primeiro grau, né? Muito bem articulada, né? Contudo, ela me parece que ela faltou assim, uma pecinha para nós apertar melhor. Né? Outra situação, Ricardo, que é importante ser dito, é que as provas elas têm que ser obtidas de uma maneira lícita. A Constituição fala, a Constituição Federal, ela fala que você não pode utilizar meios para angariar em tese uma prova que você acha que existe e usar meios ilícitos. Você não pode fazer com que o ilícito seja atacado por um ilícito. Né? Então, o que, é que acontece? Nos autos do processo está muito comprovado que houve mecanismos de utilização, isso, veja bem, esses mecanismos são totalmente ilícitos. Como, por exemplo, utilização de mídias sociais aonde? Mídias sociais, prints, áudios, aonde, passados essas provas por uma perícia pela Polícia Federal, ela, eu vou ler aqui o que a Polícia Federal aqui, só para não ficar uma coisa aqui também desatada. Análise de toda a possível compra de votos, diz assim, ó, entretanto, não há como confirmar a veracidade do conteúdo apresentado, bem como os reais participantes das conversas registradas e nem mesmo o modo que foram obtidas. É a polícia que está dizendo, federal, dizendo, não pode. Então, isso pode ser prova? Isso é prova? Não é. É ilícito. Aí tu vamos dizer assim, não, mas o mérito, bom, o mérito é uma outra situação. Isso aí nós estamos numa questão de cunho processual. Eu não posso utilizar meios ilícitos para tentar justificar algo, né? Então assim, ó, Ricardo, a defesa, ela, e posso dizer assim que ela está dentro do processo em si, ela está bem preparada, né? Considerando as questões que estão postas ao debate para um bom eventual recurso.
Agora, doutor, diante dessas fragilidades aqui que o senhor aponta como advogado de defesa, entende que vai ser necessário recorrer a uma segunda instância, ao tribunal em Porto Alegre, ou, já que o senhor também apresentou, né, esse outro pedido de que fosse revista, né, alguma coisa assim, essa decisão pela própria justiça local, esse processo não deva avançar mais? Até porque o prazo para o final do próprio mandato, né, já está bem próximo. Se a gente pegar Caseiros, por exemplo, o processo já andou muito, é um processo que é um pouco parecido com esse, e a gente já teve uma decisão muito antes, né, até do que essa discussão em primeira instância aqui em Lagoa Vermelha.
Exatamente, assim, ó, claro que esse recurso que foi apresentado aqui para a própria Justiça Eleitoral aqui de Lagoa Vermelha é um recurso que, em tese, ele não tem o efeito de modificar a sentença. Porém, caso haja o entendimento de que algo está obscuro, está contraditório, haja alguma omissão, pode haver uma nova interpretação daquilo que foi dado em sentença. Só que eu não acredito que aqui em Lagoa vai acontecer essa situação do processo ser modificada a interpretação que já foi dada. Então, logo o recurso, com certeza, a partir desses esclarecimentos, né, dessa limpeza, vamos dizer assim, daquilo que a gente entende que está meio nebuloso, vai haver o recurso, com certeza.
No caso desse pedido, para que seja reavaliado aqui na justiça local mesmo, é a mesma juíza também que faria isso, doutor?
Sim, a mesma juíza. E é importante, Ricardo, assim, ó, complementando, é importante ser dito que inclusive eu vi sair em diversos locais aí, na mídia, até, talvez até por um equívoco de interpretação, ele não vai sair do cargo até o julgamento. Ele permanece no cargo. Ele e o vice permanecem no cargo. E nisso não é porque eu quero, porque alguém quer, porque a lei diz. É a ação que tem, desta natureza, que tem uma consequência de uma cassação, até para não virar uma situação bem difícil, né, do eleitor e tal. E entra gente, sai gente, volta, daqui a pouco cai e volta. Em Caseiros não está tudo uma movimentação assim, nesse sentido. Então, assim, ó, ele não sai. Até pelo menos uma decisão colegiada no tribunal em Porto Alegre, ele não sai. E mesmo assim, havendo uma decisão colegiada, eu tenho assim a ideia de que nem lá em Porto Alegre vai haver, mesmo sendo negativa a decisão, ele ainda vai ser esse debate vai ser levado ao TSE, por conta de tudo isso que eu já te relatei resumidamente.
Pois é, então o afastamento do cargo, ele aconteceria depois dessa decisão dos embargadores em Porto Alegre, que é a segunda instância, para a gente entender bem aqui. A primeira, esta então seria a segunda, foi o que aconteceu com o Léo Tessaro, por exemplo, que teve de deixar o seu cargo. Existe também uma outra condenação de que o atual prefeito e o vice perdessem a possibilidade de concorrer, né, aos direitos políticos por 8 anos também, doutor. Mesmo com um afastamento agora, digamos assim, na segunda instância, a gente já está muito perto também do pleito do ano que vem, que vai definir os novos prefeitos de municípios aqui da nossa região. Eles poderiam, mesmo afastados ou nessa condição que estão, concorrer a uma possível reeleição? Também não sei se já eram, acho que não eram, né, prefeitos no mandato anterior, doutor. Como é que fica essa questão?
Bom, Ricardo, primeiro é o seguinte, eles vão ser considerados definitivamente, vamos abrir uma aspas aqui, culpados, quando houver o trânsito em julgado da sentença, né? Ou do acórdão, né? Da decisão colegiada, vamos dizer assim.
Trânsito em julgado é quando não há mais a possibilidade de recurso, ou seja, quando Brasília der também a sua decisão final.
Existe assim, ó, deixa eu te dizer assim, para não ficar nenhuma dúvida. Sim, trânsito em julgado, na minha interpretação, é que, já considerando a decisão em Brasília, há um entendimento, como você bem colocou ali, de um caso similar agora aqui na nossa região, em Caseiros, que houve sim uma decisão lá já determinando a saída, né, da decisão colegiada já no TRE aqui de Porto Alegre. Só que as situações, cara, nós estamos chegando ao final do mandato, a situação em si tem que ser analisada dentro de uma perspectiva contextual. Não adianta nós criar também uma situação que venha, ao invés de você consertar um problema, você criar outros, né? Então, assim, na verdade, eu vejo assim, ó, eu vejo que neste caso específico, pontual, né, nesse caso específico, pontual, eu acredito que o processo ele vai permanecer no cargo até o julgamento em Brasília. Eu acredito que antes disso, dificilmente ele vai sair. Até porque, né, Ricardo, a gente não sabe, o processo vai ter que ir para Porto Alegre, eu não sei o tempo que Porto Alegre vai demorar, apesar de ser uma ação de cunho célere, eu não sei o tempo que Porto Alegre vai demorar para pôr em pauta esse julgamento, né? Aí o julgamento também tem recursos lá no tribunal, ou seja, esse processo pode se começar a se trabalhar como só o ano que vem. O ano que vem nós estamos no último ano, né? Então eu não sei se é razoável qualquer afastamento, independente de qualquer tese jurídica.
Certo, com certeza. Doutor, eu quero agradecer pelo seu tempo e nós vamos acompanhar essa situação também. Quando houver e se houver um recurso ao Tribunal Regional, nós também mantemos esse microfone aberto aqui para que vocês tragam novos esclarecimentos. Obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado, obrigado a todos, um bom dia.
Bom dia, quero agradecer aqui a entrevista do Dr. Vitor Hugo Muraro, que é advogado de defesa do prefeito e do vice-prefeito lá de Moliterno, Adair Barilli e Flávio Piton, condenados em primeira instância por irregularidades relacionadas à disputa eleitoral do ano de 2020. Eu volto para o estúdio com você, Everton.